O Castelo de Areia. Imparável, o menino pensou na melhor forma de convencer o rei tirano. Será que ele não gosta de música? Não é possível. Toda a gente gosta de música. E seja como for, não é justo que ele obrigue os demais ao silêncio. Durante horas, o Gonçalo percorreu trilhos, seguiu riachos e atravessou pequenos bosques onde nem as folhas faziam barulho ao cair. Caminhou afoito até avistar uma colina verdejante, luzente como uma esmeralda, com um castelo no topo. Era um castelo colossal, de tons acastanhados e com uma aura dourada que o envolvia. Parecia que as estrelas se haviam desfeito e caído em migalhas cintilantes do céu, cobrindo-o de esplendor.
Oh, este castelo é de areia!
Exclamou o Gonçalo, avançando. Visto de perto, aquele castelo não era muito diferente do que ele construía na praia. As únicas diferenças eram o brilho e o tamanho. O Gonçalo jamais conseguiria construir um castelo assim, nem pensar. As suas muralhas eram tão altas que as ameias estavam escondidas atrás das nuvens. Eram paredes imponentes, cobertas de eras de ouro, que as trepavam até ao cimo, desenhando espirais e cornucópias. O ouro que enroupava as torres, as arcadas e as paliçadas, tornava-o lindo de morrer.
Ana, vê-se mesmo que mora aqui um rei.
Ficou deslumbrado Gonçalo. Sem tempo a perder, o menino passou os palanques, contornou as muralhas e foi admirando o castelo, até encontrar a ponte levadiça. Todos os castelos têm uma ponte. É a única forma de entrarmos nele. Todavia, esta porta, feita de ouro maciço, com bastiões e casas de guarda que vigiavam o fosso para impedirem a passagem de estranhos, era tão imponente que parecia intransponível.
Tem que haver outra entrada,
disse inconformado o menino, olhando para todos os lados. Embora não visse viva alma, ele sentia que desde que chegara ao castelo, alguém o estava a observar. Não estava sozinho. Ainda assim, o menino não deu importância e pôs-se aos pulos, tentando espreitar através das janelas gradeadas. Precisava de encontrar alguém que lhe baixasse a ponte levadiça e abrisse a porta do castelo. De outra forma, ele jamais entraria lá dentro. Inconsolado, o Gonçalo olhou para cima e pôs-se a prescrutar cada uma das quatro torres que, grossas e imponentes, como troncos de eucaliptos velhos, fortaleciam a edificação. Sem escada, era inconcebível escalá-las. Ainda mais para um menino como ele. Foi então que, na maior das torres, que se chama de Menagem, porque acolhe os aposentos reais, algo lhe chamou a atenção. Parecia uma franja de cabelo, de uma cabecinha muito pequenina, que parecia esconder-se. De vez em quando, lá aparecia uma mãozinha feminina que se agitava, tentando acertar numa vespa. Era uma mão frágil e delicada que, embora inquieta, parecia incapaz de aleijar o que quer que fosse.
Não faças barulho, vespa. Se o rei te ouve, manda-te prender.
Ouviu-se uma voz abafada tentando alertar o inseto. A pobre da vespa, infelizmente, não aprendera a voar sem zumbir. Andava para ali de um lado para o outro, desorientada, sem saber para onde ir. No reino do silêncio não havia quem não se apavorasse ao ouvir o nome do rei. Mesmo o mais pequeno dos insetos, com os seus minúsculos sons, receava incomodá-lo. Preocupada com a vespa, a menina pôs-se em bicos dos pés e desmascarou-se. Na sua ânsia de poupar o inseto, enxutando-a para longe, esqueceu-se que estava escondida e revelou-se ao Gonçalo. Tinha um rosto redondo e pálido, com pequenas sardas que o coloriam em salpicos, quais beijos de colibri. O cabelo vermelho e encrespado flamejava brilhante como a lava de um vulcão. E os olhos, esses, quando piscavam por entre as pestanas, delicadas e enormes, pareciam absorver a cor do céu, tornando-se infinitamente azuis.
Não te escondas!
Apontou o Gonçalo, como se jogassem às escondidas.
Também tu?
Sensurrou a menina, abeirando-se do parapeito.
Parece que todos tiraram o dia para fazer barulho.
Espera, não te vás embora!
Acenou o Gonçalo.
Preciso que me abras a porta.
Não posso.
Oh, vá lá, abre lá.
Insistiu o menino, fazendo beicinho.
Não posso, não tenho a chave.
Justificou-se a menina, exibindo as mãos vazias.
Só há uma chave e é o rei que a tem. Ele é o único que pode abrir essa porta.
Ah, é? E tu conheces o rei? Sabes onde ele está?
Ao ouvir o Gonçalo, a menina não se conteve e soltou uma gargalhada tão grande que soou como um trovão. Se ela não se tivesse jogado sobre ela, agarrando-a com ambas as mãos, a gargalhada teria fugido e ecoando por todo o reino.
Não me faças rir, que acorde o rei.
Zangou-se a menina.
Então o rei está a dormir?
Murmurou o Gonçalo.
Sim, e detesta gargalhadas, proibiu toda a gente rir.
A sério? Que rei horrível! E está sempre a proibir tudo.
Indignou-se o Gonçalo, abanando a cabeça em sinal de reprovação. Afinal, os instrumentos sempre falavam verdade. Aquele rei que só sabia proibir parecia não se preocupar com ninguém. Fazia tudo à sua maneira.
Não digas isso. Ele não é má pessoa. A culpa é das enxaquecas.
Desculpou-o a menina, sussurrando de cima da torre.
Enxaquecas? O que é isso?
Perguntou o menino, desconhecendo a palavra. Ele não fazia ideia que as enxaquecas eram dores de cabeça.
Tu não existes.
Riu a menina, soltando outra gargalhada. Esta saiu-lhe com tamanha força que foi impossível detê-la. Na verdade, ainda a menina se preparava para agarrar e já a gargalhada ia longe no céu, a saltar por cima das montanhas e a esconder-se por entre as nuvens. Foi como um tremor de terra que ribombou pelas copas das árvores e agitou as águas dos riachos, fazendo estremecer o castelo. Ouviu-se então uma voz cavernosa.
Quem se atreve a rir?
Ups, acho que acordámos o rei.
Temeu o Gonçalo. Aquele vozeirão era tão rude que só de ouvir os seus joelhos estremeciam.
Lindo serviço. Vou ficar de castigo outra vez.
Outra vez?
Perguntou admirado o Gonçalo.
Há 2 dias que estou nesta torre e agora, quando o meu pai souber que fui eu, nem tão cedo me deixa sair.
Lamuriou a menina com um olhar amargurado.
O teu pai? Mas então tu és uma princesa?
Sim, sou a princesa Tristeza.
Ana, nunca conheci uma princesa, por isso és tão bonita.
Elogiou-a o menino. Foi um elogio tão puro e sincero que ao ouvi-lo, a princesa não resistiu e corou de vergonha, ficando com as bochechas da cor dos cabelos. Nunca ninguém lhe dissera nada do género.
Obrigado.
Mas por que é que te chamas Tristeza?
Ficou curioso o Gonçalo.
Foi o meu pai que escolheu o nome.
Retorquiu a princesa, que encolheu os ombros, mostrando-se resignada. Ao que parece, o seu pai, o rei tirano, sonhava em ter um filho herdeiro. Precisava de um homem que seguisse o seu trabalho, substituindo-o um dia no trono. Por isso, quando viu nascer uma menina, a sua reação foi correr pelos corredores do castelo, bradando em profundo desalento.
Ai, que tristeza a mim.
Há quem diga que foi a partir desse dia que o rei se transformou noutra pessoa. Nunca mais voltou a ser o mesmo. Ao ter conhecimento das troças e das anedotas sobre o sucedido, decretou silêncio obrigatório e ergueu um novo reino. O reino do silêncio tornou-se num lugar triste e cinzento, onde, por não haver música, as comemorações e as manifestações de alegria deixaram também de fazer sentido. Nunca mais ninguém riu ou festejou, fosse qual fosse o motivo, com medo de ser perseguido. Foi também nesse mesmo dia que o rei, tomado pela ira, decidiu chamar a sua filha de Tristeza. Foi esse o nome que escolheu para ela. Fez questão que o seu nome, ao ser pronunciado, relembrasse a todos a tragédia que acontecera.
Oh, mas que história tão triste!
Comentou o menino, franzindo as sobrancelhas.
A minha mãe não sobreviveu ao meu nascimento.
Adiantou a menina, que escondeu as lágrimas, chorando para dentro. A sua tristeza, por não lhe caber nas lágrimas, transbordava-lhe a alma.
Não fiques assim. Eu tenho-te a ti.
Encorajou-a o Gonçalo.
Mas eu, princesa, sou a tristeza do meu pai.
Concluiu cabisbaixa.
Não digas isso. Tu és a princesa mais bonita que alguma vez conheci.
Sorriu o Gonçalo, simulando uma vénia.
Oh, também nunca conheceste outra.
Sim, lá isso é verdade.
Por mais que o menino tentasse, parecia não haver forma de alegrar a princesa. O Gonçalo fazia caretas, palhaçadas e saltitava, mas era como remar contra a maré. O rosto da menina permanecia imóvel e inexpressivo, olhando-o de cima numa tristeza irredutível.
Mas afinal, o que queres do meu pai, o rei? Olha que ele odeia estranhos.
Alertou a menina na esperança de demovê-lo.
Queria falar com ele, em nome de uns amigos.
Que amigos?
Interrogou-se a princesa, certificando-se que estavam sós.
Os instrumentos musicais.
Explicou o menino, fazendo o que tocava a flauta.
Instrumentos musicais? Que criaturas são essas?
Pasmou a tristeza.
Criaturas? Tu nunca ouviste um instrumento a tocar?
Não, já ouvi o vento, o zumbir dos insetos, o grelhar de algumas aves e até o tilintar das moedas do meu pai, mas instrumentos, não. Como é que soam?
Soam a música.
Respondeu Gonçalo sem saber explicar. Para ele, a música era algo indescritível, com muitos rostos diferentes. Quando os instrumentos acordavam calmos, soavam como o pôr do sol, quando se espreguiça no horizonte, levitando sobre a maré. Transmitiam-lhe paz. Ao invés, quando estes acordavam nervosos, tornavam-se arrebatadores, relampejando o céu com o som de trovões e silvos de tempestades, que apavoravam o mais corajoso dos marinheiros.
Música? Como assim?
Questionou a princesa, insistindo curiosa.
Sabes quando provas um chocolate e ficas de olhos fechados, saboreando lentamente?
Sim, adoro chocolates.
Com a música é igual. Fechas os olhos e escutas, deliciando-te.
Mas essa música faz barulho. É que o meu pai detesta barulho.
Avisou a princesa.
Não, o barulho é uma coisa diferente que nos incomoda. A música não. A música faz-nos sorrir, sonhar ou até mesmo cantar. Só temos que a escutar e deixarmos-nos levar dançando livres ao seu ritmo.
Uau, parece-me ser algo mágico.
Admitiu deslumbrada a princesa.
E é, diz-nos imensa coisa. Por exemplo, se suspirares ao escutar música, significa que estás apaixonada.
A sério? Então nunca estiveste apaixonada?
Corou de vergonha a princesa.
Oh, claro que já estiveste.
Contrariou-a, resoluto, o Gonçalo.
Podes não te ter apaixonado por alguém, mas certamente já te apaixonaste por algo. Tipo um animal de estimação, uma paisagem, sei lá. Toda a gente se apaixona.
Ah, nesse sentido já.
Corou ainda mais a princesa.
Um dia deste apresento-te os instrumentos e peço-lhes que te toquem uma música.
Prometeu o menino.
Vais sentir-te nas nuvens.
Que fixe.
Sorriu a princesa com um brilhozinho nos olhos.
Que o meu pai os ouvisse e suspirasse. Gostava de ver o meu pai apaixonado.
Pois, mas achas isso possível?
Indagou incrédulo o Gonçalo.
Não sei, desde que a minha mãe morreu, ele nunca mais soltou um suspiro, nem mesmo de tristeza. Mas, enfim, gostava muito, lá isso gostava.
Pode ser que aconteça.
Reconfortou-a o menino.
Não custa nada tentar.
A sério? Prometeste?
Animou-se a tristeza.
Sim, mas primeiro tenho que convencer o teu pai.
Avançou o Gonçalo.
Foi ele que os expulsou deste reino.